os teus, vamos iniciar então a penúltima audição que este grupo de trabalho para revisão do Decreto 73 vai realizar. Temos connosco uma comissão representativa do Grupo de Cidadãos Eleitores que subscreveram a primeira iniciativa legislativa de cidadãos, o projeto de lei 183/10. Obviamente, dar os parabéns à comissão que aqui está, não só pela cá estarem, mas por terem tomado esta iniciativa e por terem inaugurado esta nova possibilidade legal. Dizer-vos que este grupo de trabalho foi constituído em sede de duas comissões parlamentares diferentes. E isto porquê? Porque o processo legislativo disputado com o projeto de lei 183/10 e seguido pela proposta de lei 116/10 do Governo teve uma tramitação e está a ter uma tramitação até agora muito própria. O projeto de lei de iniciativa dos cidadãos, da vossa responsabilidade, foi distribuído depois da sua discussão na Generalidade, aliás, antes da sua discussão na Generalidade, foi distribuído à Comissão de Trabalho e foi analisado na própria Comissão de Trabalho. Foi debatido e discutido na Generalidade, foi aprovado e foi enviado novamente para a Comissão de Trabalho. A proposta de lei 116/10 mereceu da mesa da Assembleia da República uma interpretação diferente. Foi recebida e, portanto, ela foi anunciada no âmbito da discussão da especialidade do projeto de lei 183/10, mas foi recebida pela mesa da Assembleia da República e foi analisada e foi vista como um projeto, sendo mais abrangente do que o 183/10, foi visto como um projeto que deveria ser analisado pela 9ª Comissão, pela Comissão de Obras Públicas. Onde decorreu a sua discussão na Generalidade, a sua, e depois a seguir decorreu a sua aprovação em plenário também como o projeto de lei 183/10. No entanto, a mesa, novamente, quando volta a distribuir o projeto, a proposta de lei 116/10, portanto, do Governo, volta a distribuir lá a Comissão das Obras Públicas. Na prática, o que aconteceu foi que duas comissões distintas, que têm autonomia nos seus trabalhos, estavam a analisar diplomas que não no seu todo, mas que, em parte, colidiam. A forma que foi encontrada e aprovada para fazer a primeira parte do trabalho foi a criação de um grupo de trabalho que inclui deputados das duas comissões, inclui deputados de todos os partidos. Aqui, e aí chegados, nós iniciamos este projeto de audições conjuntas no âmbito da discussão da especialidade. Estamos, portanto, nesta fase, no momento de discussão, na especialidade dos dois textos. E estamos colocados perante alguns problemas processuais, mas perante aqui uma questão que importa esclarecer para o qual a vossa participação e decisão aí também será extremamente relevante. Ou seja, a existência de dois diplomas a serem discutidos em duas comissões diferentes vai implicar que existam, ou poderia implicar, que existissem votações separadas dos dois diplomas. O facto de estarem em duas comissões diferentes não permitiria que a votação fosse única e que se fosse votando um em alternativa ao outro, e, portanto, obriga a que uma comissão eventualmente vote um, outra comissão votasse outro. Aquilo que este grupo de trabalho tem como objetivo, portanto, ficou esclarecido na sua Constituição e depois na sua primeira reunião, é de procurar encontrar um texto que faça a substituição dos dois textos iniciais. Que posteriormente submeter esse texto à votação, mas eventualmente no plenário das duas comissões ou numa das duas comissões apenas, e depois a seguir então no plenário da Assembleia da República. Isto na prática quer dizer que ou os autores das duas propostas se disponibilizam para que essas propostas venham a ser substituídas por um texto único, e, portanto, não exijam a sua votação, ou, por outro lado, existindo essa exigência de que se realize a votação da sua proposta, pode levar a que os dois textos sejam reprovados, dando origem depois a um conjunto de propostas para a concretização do processo de revisão de 72 e 73. Haverá depois aqui algumas nuances, que pode ser, bem, todo, os dois projetos até poderiam eventualmente ser aprovados, os dois projetos, só que com um texto que, não, que muito pouco teria a ver com o texto original. A primeira questão que vos deixo, para a qual peço a vossa reflexão, é qual é a vossa disponibilidade para que o projeto de lei 183/10 e a proposta de lei 116/10 possam resultar de uma forma minimamente consensual num texto único. E, portanto, não sei se terão deixar a vossa resposta desde já, se não, deixamos essa primeira questão. Dito isto, já tive a oportunidade de vos informar sobre qual é o método de trabalho que tem sido utilizado pelo grupo de trabalho. Os seus deputados estão, obviamente, formalizados. A Comissão Representativa do Grupo de Cidadãos Eleitores terá sobre a primeira intervenção o cargo do Sr. Arquiteto João Afonso, a quem darei a palavra de imediato, pedindo-lhe que faça o favor de apresentar os seus colegas. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado, Srs. Deputados, muito obrigado por nos receberem. Nós decidimos falar os quatro, mas para ser o mais breve possíveis, e vou apresentando conforme vou dando a palavra. Eu, da minha parte, a única questão que queria referir e recordar, creio que está mais presente na vossa memória, é todo o processo desta proposta, desta iniciativa de cidadãos, ou seja, de uma petição inicial, porque a essa data, o processo de iniciativa legislativa de cidadãos, creio que estava já aprovada, mas não estava regulamentada, ou seja, não era possível, não se sabia como, e portanto, nessa data, quando se foi lançada a petição, foi o método possível de chegar a pôr esse problema à discussão. Após isso, foi em 2002, quando lançámos a petição. Em 2003, foi aprovada nesta Casa, na Assembleia da República, uma recomendação, concordando genérica com os termos dessa petição e aprovada por unanimidade. Saindo a regulamentação para a iniciativa de cidadãos, entendemos, visto que não houve qualquer desenvolvimento legislativo, apesar da recomendação da Assembleia da República, o Governo não avançou com as recomendações propostas pela Assembleia, decidimos como cidadãos, não podemos descartar, nós éramos membros da direção da Ordem, alguns de nós ainda são, mas quem lançou a iniciativa foi o terceiro da Ordem, lançámos a iniciativa legislativa que recolheu 35 mil assinaturas, 35 mil vontades, que à data eram, havia 13 mil arquitetos, portanto, quase que triplicámos o número de membros, portanto, não é uma questão, não fomos só nós, não foram os 10 mil arquitetos que assinaram esta proposta de lei. Ela foi entregue em 2005, em 2006 foi aprovada na Generalidade, também no plenário da Assembleia da República, e só em 2007 é que o Governo apresentou uma proposta de alteração do 73-73, que nós, como arquitetos, achamos que é muito mais que uma proposta de alteração do 73-73, uma lei muito mais ambiciosa. Portanto, dizer que é uma proposta de alteração do 73-73 é algo muito simplificador, aliás, quase diminuidor dessa proposta de lei. E, portanto, estamos a falar de dois patamares completamente distintos, ou seja, aquilo que esta iniciativa de cidadãos, que nós nos encontramos habilitados para discutir, dentro do âmbito da alteração de 73, talvez nos sentíssemos à vontade, porque é uma discussão que se faz desde os idos de 48, que foi com o primeiro Congresso dos Arquitetos, mas em todas as reuniões e congressos dos arquitetos, foi em 48, em 55, em 62, em 65, em 73, Em 78 é um assunto recorrente e do qual não se avança. A alteração no 76, 73, 73. E era isso um pouco que nós queríamos dizer. É que, de facto, nós queremos propostas em quatro artigos. Custa-nos um bocado perceber porque é que esses quatro artigos, sabendo que é uma proposta de lei que será aprovada, que poderia ser aprovada a seguir, muito mais abrangente e muito mais importante do que a simples, entre aspas, autoria de quem faz o quê no processo de projeto. Nos parece que o caminho natural é engenheiros fazendo arquitetura, arquitetos fazerem arquitetura, os paisagistas fazerem parte do paisagismo, ou seja, se isso começou em grandes projetos, em grandes obras, era essa a lógica, e nas pequenas obras cada vez havia mais a evolução, a exigência de todos os cidadãos, é porque procurem o melhor e procurem os técnicos qualificados por isso. Estes pequenos artigos, não é? Estes quatro artigos que nós pedíamos, nós vimos como que estão basicamente integrados na proposta, creio que estão integrados na proposta de lei. E por isso, como cidadãos, para nós, muito importante, seria um sinal de que a iniciativa legislativa avançava. Talvez, sabendo que a seguir temos uma nova lei que ela faz apontar a posteriori. Aqui a grande questão é todo um processo de participação que iniciou em 2002, para se falarmos só dos últimos 6 anos, depois percebermos a sua resolução. Isso para nós, como cidadãos, é o essencial, é perceber que aqueles quatro artigos que, de facto, não têm, já foram aprovados uma aprovação na generalidade, foram aprovados na generalidade na petição, sabendo que ainda por cima já há uma proposta que vai complementar esta alteração de 73-73, circular essa aprovação. Mas é a minha opinião, é claro, obviamente, que temos que discutir. Nós estamos aqui quatro, há mais pessoas que fazem parte desta Comissão Representativa, mas era isso que eu queria dizer, eu vou passar a palavra à arquiteta Leonor Sintra Gomes.
Boa tarde, também queria agradecer receberem-nos. Eu não vou adiantar muito mais, porque o arquiteto João Afonso já falou sobre essa iniciativa. Queria também lembrar que o decreto 73-73, ao fixar aquelas regras ou admitir quem podia fazer os projetos das várias áreas, era um regime transitório e que se baseava numas condições que hoje estão completamente alteradas. Portanto, este regime transitório não se justifica de maneira nenhuma. E a minha opinião é também, como cidadã, obviamente, que esta petição devia ter sequência, e ter um fim, porque é um direito dos cidadãos, que já não falo do direito à arquitetura, porque esse é o outro aqui paralelo, mas quer dizer, a primeira petição que aparece nestes moldes ser tratada da maneira como tem sido, a mim, suscita-me algumas apreensões, para não dizer assim mais nada. Portanto, eu acho que estes quatro artigos que foi proposta uma revogação parcial do 73-73, acho que deviam continuar o seu processo, deviam ir à aprovação na especialidade. De qualquer maneira, a ordem, porque nós todos já fizemos parte, eu neste momento, o arquiteto João Pedro, também continuamos ainda a fazer parte da direção, também já fez comunicados, mesmo antes de aparecer a iniciativa legislativa do Governo, alertando para os atrasos que isto tudo estava a prolongar. E, portanto, todo este prazo e prolongar também cria uma situação que me desagrada, porque são criadas as regras, nós arquitetos também funcionamos muito com prazo e outras coisas, e depois não vemos isto também do outro lado. E passo então a palavra ao João Pedro. O arquiteto João Pedro Seródio.
Bom dia a todos. Muito obrigado por nos receberem. Eu vou ser também, tenho muito pouca coisa para dizer, vou ser muito breve. Eu acho que aqui há uma questão central, digamos, nesta nossa iniciativa, nossa cidadãos que estão envolvidos na iniciativa, que é o interesse do território, o interesse dos ocupantes do território. Acho que é uma banalidade, mas é uma coisa comum de se defender e aceito de forma comum também, que aquilo que do território é revertido em bem-estar para os cidadãos deve ser explorado ao máximo e não deve ser descurado, digamos. Aquilo que o benefício que os ocupantes tiram das construções, da organização do território, deve ser levada ao máximo. E, portanto, também é natural que se exija de quem intervém no território um profissionalismo crescido, enfim, consentâneo com o nosso tempo e com a nossa circunstância europeia também. E, portanto, daí resulta que é inevitável que para nestas circunstâncias produzir o que melhor serve os cidadãos e que aquilo que de melhor proveito se pode gerar é utilizando as pessoas que têm formação nesta área específica, formação que foi também legislada e acrescida em densidade e em responsabilização também pelo Estado. Portanto, julgo que é, de facto, uma banalidade vir para aqui defender que quem intervenha no território é quem tem capacidade para intervir no território. Sejam engenheiros, sejam arquitetos paisagistas, cada um na sua área. Portanto, não há maneira melhor de garantir que este território é bem informado, propicia bem-estar aos cidadãos do que a qualificação de quem intervém. Por outro lado, há isto que é a responsabilização crescente do próprio Estado no sentido de simplificar os procedimentos burocráticos, de garantir ao consumidor, ao último utilizador dos espaços que a arquitetura e a engenharia produzem, no sentido de garantir e proteger o consumidor, também tem feito legislação crescente de responsabilização mais agravada para todos os técnicos que intervêm na construção e para quem constrói também, o que é justo, mas contraditório com este estado de coisas e com a circunstância da validade do 73-73. Portanto, acho que é natural que se dê resposta a esta legítima iniciativa e que se veja de alguma forma revertida na legislação que entrará em vigor este conteúdo, esta simples e tão banal exigência. Muito obrigado.
Passa a palavra para o arquiteto Tiago Mota Saraiva.
Em primeiro lugar, muito bom dia. Os senhores deputados já nos terão ouvido várias vezes, isto já é um processo que, com os arquitetos, que já durará há algumas décadas, mas pelo menos eu recordo-me já desde 2002 de vir cá. Portanto, muitos dos argumentos nós já fomos também trocando, desde a história e o contexto em que o 73 foi feito. Já falámos sobre as questões culturais inerentes, mais valias num projeto de arquitetura, já falámos sobre as questões jurídicas e já falámos sobre as questões das diretivas legitimarem de alguma forma a nossa iniciativa, nas diretivas comunitárias. E pensando um pouco o que é que hoje haveria aqui para dizer de novo, no fundo, porque nós já pusemos tantos argumentos em cima da mesa, eu imaginaria um ponto que eu julgo que será consensual entre todos, que será pelo menos um ponto em que estaríamos todos de acordo. No caso de estarmos hoje perante um ano zero, ou seja, um ano em que não existia um historial de projetos de arquitetura, em que ninguém sabia muito bem o que era a arquitetura, os senhores deputados chamados a legislar sobre uma matéria, a apreciar uma matéria, os senhores deputados, se tratasse do projeto de arquitetura, diriam inevitavelmente que o projeto de arquitetura seria para ser feito pelos licenciados em arquitetura e pelos arquitetos devidamente reconhecidos. Portanto, isto é, de alguma forma, aquilo em que podemos estar todos de acordo. A grande questão relativamente a esta iniciativa tem a ver com, no fundo, um passado. no passado, que decorre do projeto de lei 7373, mas que tem a ver com existir um conjunto de outros profissionais de outras áreas ou um conjunto de outros cidadãos que também fazem projetos de arquitetura e que sobrevivem daí, portanto. Essa é uma matéria, e essa tem sido a grande matéria de discussão e a grande matéria de alguma forma que nos tem trazido aqui, no fundo para tentar ver esta situação resolvida. Agora, a questão, e eu julgo que para mim se tem vindo a clarificar nos últimos tempos esta questão, que é a resolução do problema relativamente a quem faz projetos de arquitetura e não é licenciado em arquitetura e não está inscrito na Ordem dos Arquitetos, a grande questão é saber o que fazer. Na minha ótica, e falo aqui enquanto membro da Comissão de Representantes da Petição, mas também falo aqui na minha ótica pessoal, esta questão não é garantida única e exclusivamente com um processo de transitoriedade da lei, ou seja, decorrendo mais ou menos anos, de modo a que eventualmente essas pessoas deixem de poder exercer e, portanto, isso passarem os anos e essas pessoas se deixarem de exercer e, portanto, reformarem-se. Essa questão, para mim, e parece-me que deveria ser uma atitude também, parece-me que devia ser claro, para mim é uma questão que tem que ser resolvida ao nível do ensino superior. Ou seja, a grande questão relativamente à resolução de quem fica, de alguma forma, com que tem uma atividade profissional até hoje, mas que, e que de alguma forma, com a adaptação à legislação que nós aqui propomos com a iniciativa, ficará com uma situação por resolver, passa claramente por uma situação que tem de ser resolvida ao nível do ensino superior, em que nem a Ordem, nem a própria Assembleia da República será competente para resolver. Se quiserem, isto também já foi dito, já foi dito várias vezes em várias reuniões, a questão passará com certeza, por exemplo, por um ensino superior noturno, que neste momento em termos de licenciatura de arquitetura pública não existe, mas passará por outros tipos de formulações que não, única e exclusivamente, uma lógica de transitoriedade entre leis. Para concluir, eu também gostaria de deixar alguma experiência do que se passa no terreno, de facto, relativamente aos projetos de arquitetura. Eu julgo, sem dados, mas julgo assim, dizendo de barato, que a encomenda pública neste momento, a encomenda pública do serviço de arquitetura e de projetos de arquitetura está relativamente, já se qualificou. Portanto, o 73-73 já foi revogado de alguma forma pela encomenda pública. Ou seja, câmaras municipais, é perfeitamente residual as câmaras municipais que encomendarão trabalhos de arquitetura, nem sei se existem. Trabalhos de arquitetura a não arquitetos. O que estamos aqui a falar, no fundo, é da encomenda privada. E o que estamos a falar é de uma encomenda privada que não é uma encomenda privada de grande escala, é uma encomenda privada de pequena escala. Aquela encomenda privada que constrói muito do nosso território. E estamos também aqui a falar, e eu aí também gostaria de deixar a minha experiência profissional aqui bem vincada, estamos também aí a falar de temos de cruzar com uma situação que se passa há alguns anos na Ordem e que é público, que tem a ver com o facto de entrarem na Ordem cerca de 1000 novos arquitetos por ano e de termos uma classe profissional muito jovem. Ou seja, temos uma classe profissional que em 2006 75% dos associados da Ordem tinham menos de 40 anos. Portanto, temos claramente, e que serão fundamentalmente o objeto dessa encomenda privada e é a forma como tradicionalmente os arquitetos conseguiram aceder à encomenda. Portanto, eu neste momento e relendo, ainda agora não fiz, relendo esta a iniciativa legislativa e os termos em que estavam feitos. Eu chamando a atenção para quatro, são quatro pontos, de facto, mas um é pedindo ao Governo, à Assembleia da República, que elabore o regime de qualificação profissional que está a ser feito. Portanto, é uma coisa que garantida, uma disposição transitória. E outra, que é uma disposição revogatória e que, no fundo, temos na realidade um artigo que é, de facto, mais importante e cujo seu atraso está, de facto, a inviabilizar o acesso à profissão, o acesso à encomenda de muitos jovens licenciados. Eu não vejo, porque não, eu não vejo, inclusivamente, argumentos que levem a que possa eventualmente ser esta proposta integrada e que não seja integrada noutra proposta mais lata e com sentido mais amplo, mas não vejo argumentos que não nos levem a pedir que seja votada imediatamente esta petição, embora a discussão possa continuar, aí então com a ordem, a discussão possa continuar fora deste âmbito, mas há aqui um ponto que é fundamental e que precisa ser rapidamente resolvido, que é este, que é, no fundo, o artigo primeiro. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Maria José Gamboa.
Ora, então, muito boa tarde. Obrigado por virem mais uma vez até nós e cumprimentá-los de uma forma muito significativa por esta primeira iniciativa de cidadãos que entrou aqui na Assembleia da República. E como tudo o que é primeiro tem sempre realmente assim uma grande hecatombe. E eu estou neste grupo de trabalho exatamente porque sou da Comissão de Trabalho, onde a iniciativa teve o primeiro berço. Dizer-lhes que a experiência que aconteceu na Comissão de Trabalho foi realmente uma coisa absolutamente brutal. Talvez os senhores não tenham uma noção clara da hecatombe que a proposta dos cidadãos teve no mundo total destas áreas de trabalho. Realmente, a Comissão de Trabalho foi, assim, uma grande testemunha de um conjunto de questões que o Portugal profundo ali foi levar e que o Portugal dos tempos de hoje também lá foi levar. Portanto, eram dois mundos de preocupações, de reclamações, de propostas de trabalho. Mas a estes dois mundos uniam-se por um fio que tinha a ver com uma dimensão muito importante, que é: mas já que vamos mexer nisto, mexam de uma vez. Porque é muito importante o que a iniciativa dos cidadãos aqui trouxe. Mas temos que olhar para essa importância na globalidade. Diziam os arquitetos, que lá foram também pela própria ordem, diziam os engenheiros, os atais, os engenheiros técnicos, toda a gama de arquitetos do interior, dos interiores para os exteriores, das paisagens para o designer. Foi uma experiência extraordinariamente significativa em termos do que esta iniciativa de um grupo de portugueses teve relativamente a uma dimensão importante, que é muito mais do que o exercício de uma profissão, que é o exercício da qualificação de um conjunto de intervenções no território. E a Comissão de Trabalho resolveu, também porque a petição assim o reclamava, mas a Comissão de Trabalho tomou a decisão de chamar o Governo à Comissão e obrigar o Governo a pronunciar-se sobre esta petição. E o Governo não diferiu muito de todo o grupo que por lá passou. Mas houve uma atitude que o Governo tomou, que foi dizendo: estes cidadãos têm muitas razões, não têm só três razões nas três propostas, transportam com eles um conjunto brutal de razões que faz com que este decreto-lei que existiu para vigorar assim algum tempito tivesse sido transformado em 35 anos de existência. E, portanto, tornou-se muito claro na Comissão de Trabalho que era preciso enterrar o 73-73 e enterrá-lo na sua totalidade pelas razões não só históricas, mas pelas razões da história atual relativa a uma dimensão enorme das profissões. Mas também se tornou claro uma outra questão na Comissão de Trabalho, que era um conjunto que nós definimos como sendo de um conflito muito grande de interesses, que havia entre um conjunto de profissões que estão hoje neste grande território. E se havia aqueles que diziam, mas isto é fantástico, esta iniciativa dos cidadãos é fantástica, também havia quem dissesse, esta iniciativa sendo fantástica, é um bocadinho corporativa, olha muito para o seu próprio umbigo, esquecendo que este território hoje tem uma densidade de profissionais na mão. E havia depois uma pequena expressão, que estará um bocadinho hoje situada aos 7, 8 mil cidadãos, que nós, entre nós, falamos regularmente como os atais, que ali vinham dizer, então, mas de um golpe só, eliminam-nos, enterram-nos também. E, por isso, a importância que a Comissão de Trabalho deu ao compromisso do Governo de olhar para isto de uma vez, de uma só vez, de uma forma global, e qualificando profissões e intervenções para os tempos de hoje. Tendo em conta o boom, por exemplo, que a profissão de arquitetura sofreu, em termos de hoje de milhares de jovens arquitetos no terreno, a dos engenheiros, e depois das novas profissões das diferentes arquiteturas, do design, da arquitetura de interiores, da arquitetura paisagista. E é assim um bocadinho por vossa responsabilidade e iniciativa e sentido de cidadania que a proposta do Governo vem à tona com este diploma do 116, pronto. Que eventualmente é demais para os cidadãos e é de menos para as ordens profissionais, as associações públicas que representam exatamente uma gama muito grande de profissões. Nós hoje estamos um bocadinho numa encruzilhada que eu, que não percebo muito de atitudes administrativas e decisões administrativas aqui no seio da Assembleia da República, porque isto é tudo muito complicado para a minha sabedoria, mas estamos exatamente na encruzilhada de termos um diploma numa comissão, que é a Iniciativa de Cidadãos, e de termos a resposta para trabalho de especialidade a esse diploma, a essa iniciativa, na Comissão das Obras Públicas, tentando mexer neste mundo todo de trabalho. Eu quero acreditar que nós vamos chegar a um bom porto, mas já agora dizer-lhes que, para o Partido Socialista, foi da convicção do Partido Socialista que a Iniciativa de Cidadãos, tocando apenas de 4 artigos, quis tocar no âmago das questões, na profundidade do 73-73. E por isso também nós exigimos que o Governo assumisse a sua cota de responsabilidade, não só em relação a um parâmetro, mas em relação a todo o conjunto da dimensão que a vossa iniciativa comportava, ou que até ultrapassava a vossa iniciativa. Porque exatamente na Comissão de Trabalho fomos abanados por um conjunto imenso de cidadãos que em registros profissionais ali vieram dizer, mas isto não chega. Isto não chega. Isto fica tudo na mesma. Isto até pode ser só para um grupo pequeno. Vocês aqui na Assembleia da República têm que ser tocados para o outro restante mundo do trabalho nestas áreas, que tem estes problemas, que tem estas dimensões, que tem estas ambições e que reclama também alguns novos direitos para o exercício das suas profissões, sobretudo porque hoje estamos muito mais qualificados do que estávamos há 35 anos. Alguma coisa como o arquiteto João Afonso acabou por dizer e que ali muitos grupos foram dizer. E, portanto, tentando qualificar o futuro e também salvaguardando o presente, estamos hoje confrontados com estes dois grupos de iniciativas legislativas e com esta proposta do Governo, que tem merecido uma imensa atenção por parte de todos os agentes, sobretudo atenção no sentido também de a qualificar e de a melhorar para o que é hoje este território de intervenção. Eu percebo que os senhores arquitetos e outros portugueses que sustentam a iniciativa dos cidadãos gostassem e considerem até um direito seu que a petição fosse aprovada naquelas três dimensões e depois a dimensão da própria intervenção do Governo. A questão que se me coloca, e era também uma questão que eu lhes queria devolver, é se, do ponto de vista do interesse público e do interesse nacional, E tendo hoje nós uma clara consciência de que o projeto de arquitetura, em toda a sua dimensão pública de intervenção, é cada vez mais, e se calhar será ainda mais no futuro, um projeto multidimensional, multiprofissional, multi qualquer coisa, se não merece este compasso de espera. Se não merece, eu não sei se merece para os senhores e não sei se merece para todos os 35 mil cidadãos que assinaram a petição, e não sei até se os senhores veem algum interesse na proposta do governo face à vossa proposta, se reveem no interesse que o governo pôs nesta proposta e que todos os grupos parlamentares têm vindo a tentar chamar a atenção para dimensões que podem ficar ainda perdidas no tempo e no espaço. Agora é assim. Nós, no plenário da Assembleia da República, aprovamos por maioria, foi uma festa, o direito da arquitetura como um direito dos arquitetos. Isso é uma questão que hoje, dos cidadãos, exatamente, é uma questão, mas naquele sentido do direito da arquitetura ser, inevitavelmente, como dizia ali o arquiteto João, já não merece hoje ter ouvidas, e até tinha o sabor da injustiça não ser um direito dos arquitetos, esse direito à realização da arquitetura. Mas provavelmente também como a arquitetura não é um direito único, que viva da sua própria unicidade e que está preso de outros direitos, nós temos vindo, não tomamos uma decisão ainda, mas temos vindo a aproximar-nos desta ideia. Se calhar servimos melhor a iniciativa dos cidadãos, vertendo-a no projeto de lei 116, portanto, na iniciativa do governo, e melhorando a iniciativa do governo, aproximar-nos-emos ou não daquilo que foi o primado deste trabalho, que foi a iniciativa dos cidadãos. Salvaguardaremos mesmo, respeitaremos mesmo, está lá tudo o que os cidadãos queriam com a sua iniciativa, ou falta alguma coisa que é muito importante para os cidadãos? Por exemplo, é uma questão que se me coloca a mim, que venho da iniciativa dos cidadãos, está à proposta do governo. Percebendo eu que a proposta do governo nasceu na Comissão de Trabalho, por imposição da Comissão de Trabalho, a partir da iniciativa dos cidadãos. Portanto, isto é aqui um bocadinho, uma pescadinha de rabo na boca. Mas gostava muito de os ouvir sobre esta necessidade que os deputados da Comissão de Trabalho têm relativamente à consagração do interesse maior da iniciativa dos cidadãos, se ela está ou não representada. E neste momento, não por excesso, mas por falta de, no projeto do governo relativamente ao enterro, porque já não é uma revisão, digamos, a revisão era a proposta dos cidadãos, é a reformulação, é o enterro, é o que lhe quiserem chamar, do 73-73. Esta é uma dimensão que para mim é absolutamente importante e necessária enquanto Comissão de Trabalho. Muito obrigada.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado. Boa tarde a todos. Saudar particularmente a delegação que representa esta iniciativa legislativa de cidadãos. Dar-vos os parabéns. Eu acho que para a estreia não está nada mal. Isto é, a primeira iniciativa legislativa de cidadãos teve o mérito de iniciar todo um processo de discussão de um diploma. Isso já ninguém investira. Isto é, o diploma de revisão e que vai revogar o 73-73 teve o primeiro pontapé de saída com a vossa iniciativa, e isso é inevitável, e portanto é um facto histórico que fica assinalado à vossa iniciativa. Agora temos este outro problema, que é vocês apresentaram a iniciativa, foi votado na generalidade, todos os grupos parlamentares disseram que o princípio é este, importa aprofundar a discussão e alterar o 73-73 na globalidade e não na questão particular que vocês traziam, que é importante, mas que depois suscita um conjunto de outros problemas que importava resolver. Ora, neste cenário, com estas intervenções todas, tendo em conta que toda a gente admitia a necessidade de uma revisão global do 73-73, o Governo, em paralelo, toma a iniciativa de apresentar uma iniciativa legislativa também de revisão global do 73-73. E agora o que é que acontece? A vossa iniciativa foi parar à Comissão de Trabalho porque incide essencialmente numa questão, que é a questão de quem é que exerce a profissão. Portanto, é uma questão de acesso à profissão, logo Comissão de Trabalho. A iniciativa legislativa do Governo, uma vez que procede à revisão global de quem é que faz e quem é competente para o licenciamento, para fazer os projetos e respectivas competências no âmbito do processo de construção, foi parar à Comissão de Obras Públicas, o que é natural e é esta a justificação, não é nada de anormal, é só isto. O que é que acontece? Nós estamos numa fase de discussão da especialidade. Tendo em conta que a vossa iniciativa foi aprovada na generalidade, agora importa discutir na especialidade. Qual é as duas hipóteses que vocês naturalmente têm? É, por um lado, admitirem que há um texto de substituição que engloba a vossa proposta e a do Governo e funde-se numa só proposta, num só texto, que é votado, discutido e votado em especialidade, e portanto é esse depois que aprova, não é? Ou querem a votação especificamente do vosso diploma tal qual como está. Chamo-vos a atenção para o facto de, se optarem por esta via, estamos a alterar um diploma, o 7373, que vai ser revogado logo a seguir. Portanto, a vossa iniciativa altera o 7373 por 2 ou 3 dias, ou nem isso, porque de imediato é revogado o diploma 7373 com o texto de substituição. Já acho que já é consensual que a proposta do Governo não vai ficar como está. E, portanto, vamos ter que fazer alterações. E, portanto, vamos ter um texto de substituição a este diploma de revogação. A ideia é saber se entra o vosso diploma ou, mantendo-se o vosso diploma, vota-se depois um texto que revoga o 7373 em definitivo e, portanto, alterando. É evidente que as vossas propostas não só tiveram o mérito de abrir o processo, como já foram consideradas. É óbvio que a concepção que está por trás do diploma, mesmo apresentado pelo Governo e por todas as, pelo menos pela minha bancada parlamentar, é no sentido de considerar que, em princípio, não é? Em princípio, globalmente, os projetos de arquitetura competem em exclusivo aos arquitetos. Não há cá questão nenhuma quanto a essa questão particular. É evidente que depois o 7373 engloba um conjunto de outras questões muito mais complexas. Porque depois começamos a discutir quem é que acompanha a obra, onde é que se inicia as competências de um e de outros, o relacionamento dos arquitetos paisagistas com os arquitetos propriamente ditos, permitam uma expressão, para um leigo, vocês percebem o que eu quero dizer, que leva necessariamente a conflitos de interesses. As questões dos engenheiros, no que é que compete aos engenheiros e aos arquitetos nas questões da fiscalização da obra, acompanhamento, etc. Tudo isto suscita um conjunto de problemas que precisam de uma reflexão global. Ora, e é essa tarefa que nos incumbiram e que vamos tentar concretizar. E, portanto, há aqui um conjunto de problemas que precisam ser efetivamente resolvidos e serem discutidos mais globalmente para se resolverem. Há o problema dos atais, dos agentes técnicos. Nós percebemos a vossa questão, é óbvio, mas nós colocamos, ou pelo menos o grupo parlamentar do PCP, coloca-se na posição de que estas pessoas a quem foi dada uma legítima expectativa de exercer a profissão, bem ou mal, a verdade é que eles têm essa expectativa. E durante 20, 30 anos trabalharam neste mercado, tem que se encontrar uma solução para os resolver. Não podemos, de um momento para o outro, tirar o tapete, permitam a opção, eu sei que se calhar não é essa a vossa intenção, mas não podíamos tirar o tapete de um momento para o outro e deixar essas pessoas sem qualquer tipo de atividade, ou pelo menos retirar uma parte essencial da sua atividade hoje em dia. É preciso resolver o problema. É preciso encontrar soluções, aqui foi referido muito bem, no âmbito do Ministério da Ciência e do Ensino Superior. Não se percebe como é que continuam a sair agentes técnicos com a expectativa de assinar projetos de arquitetura, não obstante toda esta discussão que estamos a ter. E, portanto, havia necessariamente que fazer uma alteração das expectativas e do plano curricular destes cursos para que ficasse claro que eles não iriam poder assinar projetos de arquitetura. Não foi feito. A verdade é que não foi feito e continuam a sair. E, portanto, há problemas que se colocam no âmbito do ensino superior, que foi muito bem colocado. E, pronto, é preciso, no fundo, agora, que este diploma resolva todas estas questões e, deixem-me que vos diga, não é fácil conciliar tudo isto, todo este mundo de interesses legítimos que existem em torno do projeto de arquitetura, dos diferentes projetos, sendo que recebemos hoje a notícia que se prepara um texto conjunto entre a Ordem dos Arquitetos e a Ordem dos Engenheiros, não é? para tentar consensualizar algumas das questões, pode ser uma ajuda, mas no que diz respeito à comissão, nós também temos que olhar para outros grupos de profissionais que circundam à volta deste mundo e que precisam ser respondidos. É evidente que nós estamos, em princípio, numa perspectiva de um período de transição para os atais, para deixarem, fazerem até a sua própria reconversão profissional, muito bem, mas é depois preciso definir o que é que os atais no futuro, e estes que estão a sair, podem efetivamente fazer, no que diz respeito, por exemplo, se podem acompanhar uma obra, o que é que podem acompanhar, já não digo a questão de assinar projetos, isso não parece-nos claro, mas depois é preciso depois também entrosar todo um conjunto de outras profissões, e acreditem que temos sido bombardeados de um lado e do outro, de engenheiros, arquitetos paisagistas, designers, por um sem número de profissões que dizem assim, não, mas isto é meu, este bocado é meu. E, portanto, é preciso agora encontrar aqui, com muito bom senso, o que é a solução que permita resolver estes problemas. Eu acho que este é que é o problema essencial, resolver a quem compete o quê no âmbito do processo de construção. Acho que esta é a questão central e é a nossa preocupação por resolver, mas eu julgo que a vossa preocupação inicial de que a arquitetura, o projeto de arquitetura é para os arquitetos, está claramente assumida por toda a gente, sendo que depois não é assim tão fácil. É preciso depois concretizar no plano concreto e isso é que é mais complicado.
Muito bem. Sr. Deputado Batista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado aos representantes do conjunto de cidadãos que promoveram a primeira petição e a primeira iniciativa legislativa promovida diretamente pelos cidadãos. Já é uma novidade e, como foi dito já aqui pelos meus colegas antes, que me antecederam, só têm o mérito de se marcarem o histórico de terem sido os primeiros e, como também são os primeiros, coloco aqui algumas questões, muitas delas, eu aliás o Presidente há bocadinho referia, uma delas é, e que aqui o deputado Jorge Machado também acabou agora de complementar, faz sentido ou não faz sentido manter a vossa proposta? E se não faz sentido, se chegar à conclusão de que ela deve ou não ser retirada? Quando é uma iniciativa do Governo, o Governo pode retirá-la, sem problema nenhum. Quando é iniciativa de um partido, o partido pode retirá-la. E agora o conjunto de cidadãos, podem ou não podem? Só este parênteses em termos de introdução. É uma questão que, se calhar, nenhum de nós consegue aqui, no momento, resolver, e alguns de nós têm algumas responsabilidades em termos regimentais.
O texto de substituição, no fundo, sobrepõe-se às suas iniciativas.
Mas mesmo esta questão, esta precisão do texto de substituição, como é que ele agora vai ser substituído? Tem que ser recolhidos os 35 mil assinaturas diferentes para alterar? Como é que... A questão é essa. Mas bem, portanto, felicitar-vos exatamente por terem tido a coragem de fazerem esta iniciativa e, obviamente, ela apesar de tudo, apesar da lentidão do processo legislativo que está a ter, de toda a decisão que vai ter, eu acho que ela conseguiu os objetivos, apesar de tudo. Apesar de tudo, apesar dos quatro artigos, acho que conseguiu os seus objetivos. Poderá, eventualmente, depois, não conseguir exatamente vingar a opinião daquela que foi a vossa posição, mas isso é das regras da democracia, é o processo negocial destas coisas, e, portanto, aí, nessa matéria, nada a opor relativamente ao sistema democrático. Mas eu, basicamente, depois de ouvir a vossa exposição, que foi bastante clara e bastante incisiva, e há questões aqui já colocadas, nós já estamos a trabalhar nisto há algum tempo, se a memória não me traiçou e corrigir-me ao Sr. Presidente, acho que esta é a última audição deste nosso grupo de trabalho, e, portanto, a penúltima.
Falta o governo.
Pronto, exatamente. Portanto, estamos no final das audições e já nós vamos sabendo quais são as perguntas, o que é que vai sendo feito e o que é que não vai sendo. Mas há aqui uma questão, eu não pude, por trabalho, tive que estar na comissão, na conferência de líderes, não pude estar aqui na audição ao Conselho Diretivo da Ordem dos Arquitetos. Mas na anterior audição, o senhor bastonário da Ordem dos Engenheiros disse que estão a trabalhar a Ordem dos Engenheiros e a Ordem dos Arquitetos num trabalho conjunto no sentido de apresentarem uma proposta que seja o mais consensual possível, portanto, onde há consenso, estabelecer já o consenso, onde não há, manter cada um a sua posição. Não sei se, e foi referido, nomeadamente o arquiteto João Afonso referiu que alguns de vós são membros da direção da Ordem dos Arquitetos, se esta posição é de vosso conhecimento, se está a ser também, obviamente, consensualizada, enfim, dentro do possível, com o grupo de cidadãos que fizeram a petição. Finalmente, há aqui uma questão que gostaria de ouvir a vossa opinião, julgo não ter sido expressa há bocadinho, que tem a ver com as questões, o 7373, como é bem sabido, é um diploma que visa regular a forma da apresentação de projetos com vista ao seu licenciamento, tinha a ver até com um decreto da forma de licenciamento de 1670, que regulava o licenciamento municipal das construções particulares, e isto hoje já é muito mais do que isso. Há novas profissões, já aqui foi dito, há novos tipos de projetos, há novas exigências. Há bocadinho aqui em elencar o número de projetos, surgiram aqui 12. Elencar o número de profissões são outras tantas, e portanto há aqui muitos interesses em confronto, entre todos eles legítimos, todos eles de interesse e de interesse público. Mas aquilo que eu gostaria de saber era relativamente àquilo que não é esta parte, que é a parte da obra pública, das obras do Estado, das obras das autarquias locais, que muitas das vezes, a maior parte das vezes, não estão sujeitas a licenciamento, quando são obras da administração direta do Estado e para os fins do próprio Estado não estão sujeitas a licenciamento. Em alguns casos, nem sequer estão sujeitas à apresentação de projeto à entidade fiscalizadora, meramente às câmaras municipais. E, portanto, qual é a vossa posição relativamente a isto? Porque depois isto entronca numa coisa, é que, sobretudo, engenheiros e arquitetos têm que estar inscritos na ordem dos engenheiros e dos arquitetos para o exercício da sua profissão, na maior parte dos casos, quando estão ao serviço das entidades públicas, não estão. E, portanto, há aqui depois esta questão, se devem ou não devem, se podem, se não podem, como é que isto depois funciona, quando executam e quando fazem também projetos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Cortes Graça. Muito obrigado. Gostaria, em primeiro lugar, de saudar esta comissão representativa do Grupo de Cidadãos e reiterar aquilo que já anteriormente foi dito, que esta vossa iniciativa, sem dúvida, que irá ficar, digamos, na história, por ter sido a primeira, e isso já de si é um mérito extremamente grande que ela tem. Gostava agora de vos colocar uma questão concreta, relativamente àquilo que tem a ver com o período transitório. O Sr. Bastardo, da Ordem dos Engenheiros, defendeu que o período transitório devesse ser alargado e defendeu em termos rigorosos que esse período fosse alargado para 10 anos. Por sua vez, o Presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Arquitetos, ao contrário, defendeu que o período, já com alguma violência, deveria ser no máximo de 5 anos. Neste caso em concreto, uma vez que a vossa posição não é, à partida, necessariamente a mesma da posição oficial da Ordem dos Arquitetos, gostaríamos de saber qual é a vossa interpretação. Consideram que deve haver um período de 10 anos, de 5 anos, ou, eventualmente, um outro período, eventualmente, que possa conciliar estas duas situações, ou, inclusivamente, período nenhum. Era só, doutor.
Antes de passar a palavra aos nossos convidados, apenas ajudar estas intervenções que permitiram contextualizar muito bem, aliás, muito melhor do que eu, a minha primeira intervenção, relativamente à questão que vos deixei sobre a iniciativa. Dizer-vos que não está em causa aqui, de forma alguma, qualquer processo que tenha uma consequência dilatória. Não, nada disso está em causa. Nem sequer a de diluição aqui de paternidade, se assim aceitarem, se me permitirem. Bom, está em causa aqui uma dificuldade objetiva do nosso trabalho, da sequência do nosso trabalho, que, sendo meramente formal ou processual, inclui também aqui uma componente que eu pessoalmente considero importante, mas sei que os seus deputados também valorizam, que é do sinal que poderá resultar da necessidade de ter que proceder à votação sobre a primeira iniciativa dos cidadãos. E com isto, o que é que quero dizer? Quero dizer que se a primeira iniciativa dos cidadãos for efetivamente votada na especialidade, Eu pessoalmente, mas os meus colegas com certeza também, seremos colocados perante a desconfortável situação de, por uma questão de coerência, ter que a reprovar. Ou então ter que aprová-la totalmente alterada, nos seus termos, para que depois ela seja revogada minutos depois, para, porque o 7373 vai ser, será revogado na sequência da proposta iniciada pelo Governo e então substituída por um texto, um tal texto possível de substituição. Ou seja, esta situação é uma situação que vos quero dizer que a nós nos, como ficou claro, nos deixa relativamente incomodados por estarmos perante ela. Sr. Deputado Maria José Gamboa.
Bom, eu acho que esta dimensão desta questão é, para o Partido Socialista, é absolutamente dolorosa. Daí que nós, no âmbito da Comissão de Trabalho, tínhamos pensado durante muito tempo que o que seria mais correto do ponto de vista da consagração dos interesses de todos, incluindo, sobretudo, os interesses dos cidadãos que deram o pontapé de saída nisto, era a possibilidade da iniciativa de cidadãos ser transferida para a Comissão das Obras Públicas para ser discutida em conjunto com a proposta do Governo, para ter a mesma dignidade, digamos, não é? Porque do ponto de vista das formalidades, já perceberam que isto é tudo muito complicado, do ponto de vista das formalidades, dado que está aqui uma proposta que tem a ver com o âmbito da proposta dos cidadãos na Comissão de Trabalho, a Comissão de Trabalho, se a mantiver lá, e fizer toda a questão de a manter lá, terá que considerá-la prejudicada face a esta iniciativa. Daí que, para o Partido Socialista, por todas as razões e mais uma, nos parecia muito mais correto, democrático e de respeitabilidade pela dimensão da iniciativa, que ela pudesse integrar aqui na Comissão das Obras Públicas o mesmo espaço político, democrático e de respeitabilidade que a proposta do Governo, e ser discutida em paridade. Isto é, há quatro dimensões da iniciativa dos cidadãos que estão na proposta do Governo. É uma questão de nós tentarmos dar-lhe exatamente aquela identificação. Olha, aqui estão as quatro propostas. Os cidadãos propunham isto, está respondido neste artigo. Isto está respondido neste artigo e por aí fora. E depois a proposta do Governo vai além disso, não é? Mas eu gostava muito de os ouvir também sobre esta possibilidade, não é? Pronto. Para nós, objetivamente e assim muito sinceramente, não faz sentido que os cidadãos retirem a proposta. Quer dizer, para o Partido Socialista é uma inevitabilidade, não é? O que nós queríamos era fazer uma agilizar esta dimensão por forma a que se mantivessem com a mesma seriedade e a mesma dignidade em termos de iniciativas legislativas.
Deputados, quer usar a palavra? Neste caso, Sr. Vieto João Afonso.
Bom, Sra. Deputada, eu creio que, ficando nesta última questão, nós, quando entregámos a iniciativa legislativa, quando ela foi entregue, a nossa convicção é que ela iria para as obras públicas e não iria para o trabalho. Vamos ser diversos. Porque não é uma questão de trabalho, é uma questão da arquitetura, que é mais que ultrapassa a questão do trabalho dos arquitetos. Do nosso ponto de vista, era a situação natural. E ficámos ainda mais baralhados quando as separaram, que era óbvio que iam separar, quando o Governo ia entregar a proposta. Era óbvio que a proposta do Governo nunca poderia ir para o trabalho, porque é, de facto, muito mais abrangente. Por isso, a ideia das duas serem discutidas na mesma comissão era aquela que nos parecia mais coerente. O que fazer é o que é, para nós, é óbvio, e não podemos falar, não podemos, será que requer 75 mil assinaturas, ao contrário, não é? Nem sequer sabemos quem são as pessoas, quer dizer, bem, é completamente impossível, nem dá, se não fazíamos, já, só se fosse, se abríssemos bilhetes para a seleção. Não sei se iriam todos, porque alguns não devem gostar de futebol, mas era manter esta, manter a situação até ao fim. Mas é óbvio que também podemos pensar que isto não faz muito sentido. A questão é um pouco, estou a falar por mim, nós ainda não saímos de lá para e discutimos 5 segundos sequer, mas para mim estarem as duas, serem as duas debatidas na mesma comissão, faria sentido, obviamente, e creio que já poderia ter sido logo desde o início. Não sei se é possível, do ponto de vista do trabalho parlamentar e da regulamentação parlamentar. Pronto, isso parece-nos óbvio. Agora, integrá-la na, integrar uma na outra também é um sinal para nós. Parece-me óbvio que seria muito mais claro e compreensível para todos nós. Para nós, não somos nós os quatro. Nós até facilmente poderíamos identificar a integração dos pontos na lei, mas para os outros, 34 mil e não sei quantos que assinaram, que se aprovassem, mesmo na hipótese de a seguir ser revogada porque a seguir apertavam, e seria um sinal muito mais claro. Mas esse sinal terá que ser a Assembleia, será um torno ser voz a decidir, quer dizer, a proposta tem que ser muito objetiva. Ou seja, eu se fosse, pondo do outro lado, pondo desse lado, como deputado, eu diria, sabendo que a lei ia ser revogada, nem que fosse 5 minutos depois, se ela, objetivamente, ou nos seus termos genéricos, nos seus pontos objetivos, ou seja, para a transição, a arquitetura ser feita pelos arquitetos, qual é o outro, alteração de 73, 73 e o regime de transição, não é? Vão estar lá todos, mesmo que até podia ter pequenas alterações de uma para a outra, tendo em conta que uma era assim. Eu, se fosse deputado, preferia votar a iniciativa legislativa, porque sei que ela, na sua, ela está a ser integrada de uma forma muito mais vasta na nossa lei, ou seja, aprová-la neste momento e a seguir votar outra, não poria em causa o que ela punha. Mas seria um sinal para os cidadãos compreensível. Porque senão, dizer, nós aprovámos a iniciativa legislativa, está dentro da lei não sei quantas do governo, vejam aqui o artigo 4, o artigo 24, o artigo 48, quer dizer, ninguém vai perceber, na minha opinião. Pronto. Ou seja, no fundo eu acho que é mais uma questão de sinal que a Assembleia quer dar. Quer dizer, se a iniciativa tivesse sido recusada à partida, porque podia... algo perfeitamente inaceitável e os senhores deputados tivessem recusado, a partir daí é óbvio que se começa a discussão não se fazia. Mas não é o contrário. Eu, se eu fosse o deputado, de facto seria com mais problemas do que eu, neste momento, pessoa deste lado. E eu por mim, seria muito mais um sinal muito mais claro para como cidadão se me dissesse a lei foi aprovada e aceitava como óbvio e natural. Aliás, a proposta que nós punhamos era haver um período para alterar o 73-73, nós sabíamos perfeitamente que o 73-73 seria posto em causa a partir do momento que esta proposta fosse aprovada. Quer dizer, se o período for 5 minutos, são 5 minutos, tendo em conta que a discussão durou 2 anos, é natural, não é? Acho que isto faz um pouco sentido. Eu queria lhes dizer mais duas coisas, creio que são só duas coisas, sobre o período de transição. Eu lembrei-me agora, quando eu estava na Ordem, recebemos um... Pronto, as pessoas escreviam para o site da Ordem, não é? E a certa altura, já no final do mandato, e talvez estressado um bocadinho, um colega nosso, arquiteto, enviou-me uma mensagem a dizer que tinha acabado a licenciatura, que já... Ele não era colega, estava a fazer o estágio. Tinha acabado a licenciatura... e que tinha decidido fazer o curso de arquitetura, sendo já agente técnico de arquitetura. E o que ele dizia é que, quando se inscreveu, foi porque se tinha começado a discutir a questão do 73 da alteração, mas que neste momento percebia e sentia-se uma pessoa muito mais preparada para fazer arquitetura, que ele agora era capaz de fazer arquitetura. Pronto. O que eu acho, eu confesso que não lia, não sei quanto é que está... Proposta de lei, a 116, que eu ainda li enquanto estava na Ordem, uma das questões é, eu acho que é um pouco limite, é assim, podia ser ainda mais. Ou seja, o problema não é que não temos um código da construção, não é? Porque o problema dos ATAIs é estarem a fazer tarefas que eu acho que de facto não têm qualificações. E o problema da indústria da construção em Portugal é não ter técnicos nos ATAIs a fazer
o seu nível, com o nível de qualificação que eles têm a fazer, o que eles poderiam fazer na indústria da construção. Nós temos um problema de, a nossa indústria de construção ainda tem um nível de qualificação bastante elevado devido à tradição, ou da forma como o conhecimento é transmitido, mas que se está a perder, porque os métodos de construção modernos também o promovem. E, de facto, para a nova construção não há muitos técnicos a fazer. Há tais que, de facto, têm qualificação para o fazer. Não faz sentido é pessoas que estudam 5 anos para ser arquitetos ou engenheiros fazerem preparação de obra, como já há. Isso é que não faz sentido. Agora, uma pessoa que tem um nível de qualificação de 12º ano e tem uma formação técnico-profissional está mais que habilitada para fazer para um exercício, por exemplo, de preparação de obra. Preparação de obra, estamos a falar em estaleiro, antes do estaleiro e no estaleiro. Ou seja, estamos a falar de um campo de trabalho imenso. E isso não há. Quem está em obra, aliás, aqui temos dois arquitetos que não exercem, de facto, em obra, mas há dois que têm, sabem que o problema, muitas vezes, é não haver ninguém que saiba ler o desenho. Não é fazer arquitetura, é saber ler o desenho, que é uma coisa diferente. E, de facto, eu acho que há um campo imenso de trabalho para os atais. A nível do desenho técnico, do próprio desenho técnico, porque o seu técnico responsável pelo projeto sabe como ele faz, mas precisa de alguém que o saiba desenhar, e isso é... Na arquitetura, a forma de pensar está muito ligada ao desenho, pode não acontecer tanto. Na engenharia, é evidente. É evidente. Ou seja, é necessário desenhadores tecnicamente qualificados. E depois há todo o campo da obra. E eu acho que há um outro fator aqui também que mudou desde que nós entregámos a iniciativa legislativa, foi a alteração do 555. Ou seja, todo o processo de alteração do 555, que neste momento faz com que haja um conjunto imenso de pequenas obras, como o Tiago dizia há pouco, que não necessitam licenciamento, não necessitam comunicação. Para serem bem feitos, precisam de alguém que os saiba fazer. Mas não precisam de comunicação, ou seja, falo contra aquilo que eu penso como arquiteto. Acho que se alargou demais. Mas que pode ser perfeitamente ser feito por um agente técnico de arquitetura. Talvez. Pronto, eu acho que algumas daquelas coisas são arquitetura, ou seja, e têm interferência e podem ter consequências graves se não se souberem dimensionar, não se perceber que aquilo é um processo de arquitetura ou de engenharia, mas que podem ser perfeitamente feitas por um técnico de arquitetura e engenharia integrado numa empresa de construção civil, se é um técnico que resolve muitos desses problemas. São processos que não precisam de qualificação e bem parametrizados, não precisar de arquiteto nem de engenheiro, precisam são obras de conservação, obras de pequena alteração que não provocam alteração na estrutura, não provocam alterações de funcionamento dos próprios do edificado e que podem ser feitos por agentes técnicos de arquitetura e engenharia. Ou seja, se as coisas estavam mal parametrizadas, não quer dizer que tenham que continuar para o futuro. Pronto, era o que eu queria dizer. Acho que são estas duas grandes questões. É o tempo de formação, de facto. Acho que já agora os 3 anos, o que é que eram os 3 anos? Quando foi a proposta, a petição inicial, a primeira petição aprovada em 2003, não é? Em 2004, nós punhamos os 5 anos. Depois passámos para os 3 anos, porque já tinham passado 2 anos. Portanto, passado, quando foi a segunda proposta de lei, considerámos que se na petição esperava uns 5 anos para as pessoas formarem, já tinham passado 2 anos, já eram 3. Pronto, quer dizer, é óbvio, nós não também. Quando fizemos a lei, sabemos que uma pessoa pode se formar em arquitetura ou em engenharia. Um agente técnico de arquitetura e engenharia pode querer formar em arquitetura ou em engenharia, não é? O seu campo de ação, ponto de partida, dá-lhes a licitação para fazer as duas formações, não é? Sabemos que são os 5 anos. Ou seja, se nos disserem alteração é para 5 anos, não vivemos num mundo aliado à realidade. Também temos, acho que todos temos a realidade, eu não sei, o João Pedro dá aulas, não sei qual, já teve alunos, agentes técnicos nos últimos anos, mas que há muitos agentes técnicos que optaram e nos últimos anos têm começado a formar em arquitetura. Mas muitos, vamos dizer, é uma percentagem grande deste universo, de 1000 arquitetos, não estamos a falar de 2 ou 3, estamos a falar de casas de um grande das. Mas talvez as centenas. Pronto. E calculo que no ponto da engenharia, do lado da engenharia, também isso acontece. Eu acho que é estas as questões.
Sra. Arquiteta Leonor Silveira Gomes.
Tenho a mesma opinião do arquiteto João Afonso relativamente ao retirar ou incorporar esta iniciativa legislativa no outro diploma. Não, eu acho que tem que haver aqui um sinal, mesmo com todos os riscos que possa ocorrer relativamente ao procedimento. Isso também acho que não sei pronunciar. Sobretudo acho é que se calhar é um assunto que pode avançar mais rápido do que a própria revisão completa do 73-73. Essa é que eu não consigo entender, porque é que esta aqui está sempre agarrada, quer dizer, ficou tudo pendente um do outro e pronto. Mas eu também, como daqui eu e o arquiteto João Pedro somos quem ainda estamos na ordem, eu era para confirmar como nos cargos diretivos, efetivamente tem havido estamos todos na ordem, mas nos cargos diretivos atuais, que efetivamente a Ordem dos Engenheiros e a Ordem dos Arquitetos têm estado em negociações para terem o texto acertado, portanto, nos pontos que havia algumas discordâncias. E relativamente ao prazo, efetivamente a Ordem dos Engenheiros pede 10 anos, não sei bem porquê, nós pedimos 5, pela lógica que o arquiteto João Afonso já explicou, que é o tempo do curso e me parece que é de manter, apesar de nesta iniciativa já tínhamos reduzido um bocado, já estamos a recuar agora outra vez para os 5 nas negociações com os engenheiros para resolver esta questão. Em relação à questão que o Sr. Deputado Abel Batista tinha posto, tinha que ver com os arquitetos da administração pública, não é? Se estão inscritos na ordem, é essa questão. Pronto, é uma questão que se tem posto também, porque o nosso estatuto tem os atos próprios da profissão e a apreciação dos projetos também é um ato próprio, portanto, o acompanhamento disso. Nesse sentido, ainda há pouco tempo foi feito um parecer jurídico, efetivamente o arquiteto João Rodeia, atual presidente da ordem, ficou de conversar com a Associação Nacional de Municípios, que particularmente é nas câmaras que isso se verifica, para alertar para a necessidade dos arquitetos que estão nas câmaras a praticar os atos próprios da profissão, porque nem todos são atos próprios da profissão, não é? Os trabalhos nas câmaras, mas os que estão nas câmaras a trabalhar e a praticar os atos próprios da profissão deverem estar inscritos na ordem dos arquitetos. Portanto, é essa, é a questão, era essa.
De uma forma muito rápida, eu diria o seguinte, só para clarificar também muito aquilo que nós já dissemos. Enquanto cidadãos, e não pondo do vosso lado, mas enquanto cidadão, não consigo perceber como é que uma iniciativa legislativa, sendo que se parte do princípio que estejamos todos de acordo relativamente ao ponto fundamental desta iniciativa, que é o seu artigo número 1. Não consigo entender que não possa ser votado e que, passado 5 segundos, uma semana ou um ano, depois haja uma revisão mais lata e que isso venha a retirar. Se é da nossa parte, deixemos dizer que não temos afetividade perante este articulado, quer dizer, não veríamos mal que este articulado mais tarde fosse revogado, integrado noutro projeto de lei. Não temos qualquer, embora já tenhamos ganho algum carinho, porque já temos há tanto tempo a lidar com ele, mas a afetividade morre quando for integrado numa futura lei e que as coisas se resolvam. Aqui o que eu acho, em termos de comparação, o que eu falava ainda ontem com alguns colegas e dizia, em termos de comparação, e o que se sente deste processo é um pouco, e utilizei um pouco esta imagem, que é ter, chegarmos perante uma mesa que há vários instrumentos que várias profissões precisam. Estão lá os instrumentos do serralheiro, estão lá os instrumentos do pintor, estão lá do pintor de construção civil, do artista plástico, e o artista plástico diz assim, muito bem, eu tenho aqui a trincha, mas a trincha também é um instrumento que o pintor de construção civil também utiliza, é um instrumento que também o empregado de limpeza eventualmente utiliza, portanto, é um instrumento que nós temos de ver como é que vai ser utilizado. Mas temos a paleta, todos concordamos que a paleta é um utensílio da minha profissão. E neste momento, o que não se consegue compreender é que existindo um consenso tão claro relativamente a todas as propostas que implicavam que os projetos de arquitetura, e agora faço aqui uma ressalva ao que a Sra. Deputada Maria José de Moa disse, quando se fala no sentido do projeto ser cada vez uma entidade que necessita de mais especializações e mais especialidades e de mais participantes, fala-se do projeto em si. O projeto de arquitetura também cada vez mais cruza mais informações. Mas é claro, eu julgo que é claro para todos nós quem é que deverá ter a responsabilidade e a diferença entre projeto e projeto de arquitetura. Mas no fundo é isso, perante toda esta questão, e deixem-me só acrescentar esta última coisa, que também é uma coisa que nós já conversámos muitas vezes, que é a questão de ser ou não, de existir ou não aqui por trás uma iniciativa corporativa. Eu deixem-me dizer que eu acho que é injusto, de alguma forma, dizê-lo. Acho que aqui pôr a questão nos termos como eventualmente terão sido postos por outros participantes neste processo, que de um golpe só nos iluminam ou que nos estão a tirar o tapete, deixem-me dizer que é trabalhar com uma faca apontada às costas. Nós não queremos também isso, percebem? Mas aquilo que está em causa, no fundo, é esta Assembleia legislar de acordo com aceitar ou não um avanço que eu acho que é inevitável. É inevitável isto, é inevitável pelas diretivas comunitárias, é inevitável pela exigência e pelo rigor que tem de ser posto na atividade de construir em Portugal. E que, portanto, aqui a questão fundamental, e acho que é preocupante, eventualmente esta iniciativa poder ser chumbada, poder ir à votação e ter ser chumbada, eu não percebo que possa ser chumbada, e ainda que depois venha a ser requalificada mais à frente. Agora, para mim é pouco compreensível, enquanto cidadão, que esta iniciativa ainda não tenha sido votada, ainda não tenha sido concluído o processo, ainda que se esteja a discutir como, utilizando a minha imagem, esteja a discutir como é que todos os outros profissionais vão utilizar as ferramentas de trabalho.
Vou dizer duas coisas muito rápido. Bem, corre o risco da iniciativa ficar nesta hora por ter sido chumbada. Portanto, isso seria realmente bastante aborrecido. Depois, o período transitório, é só para insistir um bocadinho mais, era a ideia do período transitório é que as pessoas se possam formar. Não no sentido de lhes dar mais tempo a continuar a fazer aquilo que não estão qualificadas para fazer. 10, 15, 20, 7 anos, o que seja. Não, é dar tempo para se formarem e para continuarem na mesma atividade. Portanto, 10 anos, não faço ideia o que seja. Portanto, o que temos aqui é remeter para o tempo do curso. O tempo do curso é 3 mais 2. Portanto, ou é 3 e saem com umas competências, ou é 3 mais 2 e saem com outros. Ou é 3 ou é 5. Agora, tudo o resto parece-me uma posição muito ao sabor das pressões, digamos. Tem de ser uma coisa consequente com um objetivo. E depois, como podem, era esta uma pergunta só para deixar, como podem os representantes dos cidadãos na iniciativa negociar, substituir um texto por um texto de substituição que não existe? Quer dizer, a nossa capacidade negocial está muito limitada nesta circunstância, assim, não é? Portanto, é só isso que eu queria deixar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sérgio. Dizer, antes de agradecer a vossa presença, dizer-vos, obviamente, que o projeto de lei 183/10 ficará sempre na história por duas questões. Independentemente daquilo que vier a acontecer, ficará na história por ser a primeira iniciativa de cidadãos e ficará na história por ser o principal responsável para a divulgação efetiva do decreto 63/73. Dizendo isto, pedindo-vos desde já desculpa pela imagem que vou utilizar, porque nem sou da área, nem sou muito feliz nestas coisas, mas o que os senhores nos pedem, ou nos propõem quando falam na aprovação das duas propostas relativas, é que nós concebamos e aprovemos um projeto de arquitetura para rever o interior do edifício, que no segundo seguinte terá um projeto de reformulação completa do edifício. É um pouco isso, uma imagem,
é a melhor que eu consigo, não, não será com certeza muito boa, mas é a melhor que consigo, que nós, de que nós estamos a falar. Bem, meus senhores, minhas senhoras, nós concluímos aqui a penúltima audição no âmbito deste do trabalho, deste grupo de trabalho. Agradecer-vos, obviamente, pela vossa disponibilidade, pela vossa presença. Agradecer-vos também, aqui sei que é em nome de todos, pelo papel fundamental que tiveram na promoção da iniciativa dos cidadãos, na sua formalização e na sua entrega, portanto, na revisão deste do decreto 63-63, dizer-vos que nós, com certeza, todos, com o bom senso que todos nós conseguimos trazer para a discussão, vamos brevemente, eventualmente já para a próxima semana, concluir esta parte das audições e iniciar o trabalho efetivo de construção do futuro texto do futuro 73-73. E, portanto, nós esperamos fazê-lo iniciá-lo com brevidade e concluí-lo com brevidade. Dar-vos-emos, com certeza, conta de todos os passos. E, portanto, mais uma vez agradecer-vos a vossa disponibilidade. Desejar-vos um resto de bom dia. Muito obrigado.